Euronet Plus.
E esta quarta-feira na Euronet, a rede de rádios da União Europeia, vamos de férias. Calma, não vamos mesmo de férias, vamos falar de férias. Por esta altura, em vários países da União Europeia e também em Portugal, é a altura de marcar as férias do verão. Vontade de viajar não falta e há quem recorra às poupanças para tentar fazer uma viagem de sonho ou escolher um destino que sirva para escapar à rotina do dia-a-dia. As feiras de turismo, que se multiplicam pela Europa, alimentam os sonhos e oferecem a oportunidade de conseguir viagens a preços mais baratos. Depois das feiras de turismo da Holanda, Bélgica, de Madrid e Berlim, a maior do mundo, chegou a vez da BTL, a Feira Internacional de Turismo de Lisboa, e os destinos exóticos não faltaram, Ana Carrilho.
Brasil, Caraíbas, Cabo Verde, Algarve, Açores ou Europa estão entre os destinos mais procurados pelos portugueses para as férias grandes de verão ou para as escapadinhas. A diretora de marketing e comunicação da agência de viagens Geostar, Tânia Graça, já sabe o que as pessoas procuram mais.
Normalmente os mais procurados são os Caraíbas, Cabo Verde, Brasil, Ilhas Espanholas, Algarve, continua a ser um dos destinos mais procurados. Mas temos destinos também que estão em expansão, como o Dubai, não é? Que é um destino que tem vindo a crescer imenso, e os cruzeiros são sempre procurados, os circuitos europeus. Normalmente são mais procurados nas alturas das que nós chamamos as escapadinhas na Europa, que são muito. Apesar de termos todo o ano, há sempre um período mais específico, que é setembro, outubro. Nesta altura sentimos que as pessoas procuram mais as férias grandes, não é? As férias de verão. Em todo o caso, há sempre destinos que procuram para. Sempre devemos falarmos em Ilhas Espanholas, estamos em Europa e eles procuram bastante. Croácia também é um destino que tem praia, que também é procurado. Portanto, toda a Europa é sempre procurada.
A BTL é uma montra para os produtos inovadores ou para aqueles em que os grandes operadores investiram mais, até com risco, e que, por maioria de razão, têm que ser vendidos. A promoção é grande e agressiva. Aos mais pequenos, resta ir atrás, revela Pedro Leal, dono de uma agência de viagens independente, membro do grupo By Travel.
A viagem é um sonho. A gente, quando vê uma imagem, é preciso incutir. Claro que depois vem o cifrão, depois vem o eurão e as coisas às vezes ou andam para a vereda ou andam para trás. Mas a viagem é um sonho, é incutir nas pessoas o desejo de poder estar ali, poder fazer aquilo. E ao fim e ao cabo, a feira serve para, às vezes, chover no molhado, não é? Este ano voltamos a ter o Brasil, que é o habitué. Porquê? Os operadores tentam promover aqui na feira aquilo que são suas operações de risco. São aquelas em que ele investe e compra, não compra o avião, mas aluga o avião é todo dele, e ele, em vez de ir vender o avião do parceiro, prefere vender os seus lugares. Então promove massivamente esse tipo de viagens. Às vezes as pessoas chegam a uma agência e dizem assim: o que é que tem? E todos nós temos a mesma coisa para vender, porque nós também somos sensíveis àquilo que os operadores nos injetam para vender.
Os visitantes, uns concretizam o sonho, outros continuam a sonhar, porque há sonhos maiores que a carteira, diz Pedro Leal, que explica como se chega ao preço das viagens.
Se calhar já tem uma coisa muito definida, isso já teve à procura, se chega cá e vê mais barato, consegue concretizar. Se não tem termo de relação, chega cá e fica tão abananado quanto. Quando eu já tenho algum background relativamente dos preços que se praticam, posso facilmente ter um juízo mais crítico numa feira a dizer assim: sim senhor, eu fui lá e eles disseram que era mais barato, e era mesmo mais barato. É aquilo que os publicitários lançam cá para fora: vem à feira, que aqui tem descontos de 20, 30, 40... É verdade, não é? É na universalidade dos produtos. Por isso é que é a velha frase do desde, as viagens são todas desde, porque em épocas diferentes, preços diferentes, em hotéis de maior categoria, preços mais altos. Embora as pessoas não gostem nada do desde, mas não há outra forma de apresentar os valores.
Ainda assim, este agente de viagens de Oeiras revela que os seus clientes lhe pedem muito a Europa.
Quer dizer, a Europa está sempre na berra. Destinos como Paris, Veneza, naturalmente Roma, Londres, Amsterdão, Florença, já estou a dizer, três cidades italianas com grande procura. São coisas que as pessoas são muito tentadas a procurar. Depois começam a variar, não é? Vão para Viena, vão para Cracóvia, vão para Praga, uma cidade lindíssima, vão para Budapeste, quer dizer, não há dúvida que há uma. Mas isto é uma procura constante, que não são. não lhe vamos chamar férias, vamos chamar aquilo que normalmente se intitula escapadinhas.
Serão certamente alguns dos turistas e viajantes que contribuíram para os 2,8 mil milhões de noites vendidas o ano passado nos estabelecimentos hoteleiros de toda a União Europeia. Um crescimento de 3,2% em relação ao ano anterior, com a Espanha, França, Itália e Alemanha no topo da tabela de dormidas, a rondar os 400 milhões, segundo os dados do Eurostat revelados recentemente. O ano passado, Portugal garantiu a venda de mais de 55 milhões de dormidas, dois terços das quais para estrangeiros, que assim aumentaram a sua cota no turismo nacional. Entre os portugueses, registou-se uma quebra, dizem as estatísticas europeias, contrariando os dados do INE, que falam num aumento de registro de hóspedes nacionais. Os portugueses continuam a eleger os meses de verão como os preferidos para as férias e ainda, segundo o Instituto Nacional de Estatística, nesse período, o ano passado, pelo menos um terço da população residente em Portugal fez uma viagem turística. Foram quase 7 milhões em 3 meses, pouco menos de 10% para o estrangeiro, mais do que em 2014. Mas, se puderem, os turistas nacionais ficam em casa de família ou amigos à borla. Foi o que fez a grande maioria. As mais de 675 mil viagens ao estrangeiro tiveram como motivo principal o lazer. E é à procura de descanso, divertimento e experiências diferentes que os turistas vão às feiras. Sónia e o marido, ainda sem filhos, procuram destinos de praia.
Para já seria já para breve, ainda para as férias da Páscoa. Mas entretanto já reparamos que em termos de preço acho que é mais vantajoso com as reservas antecipadas, ou seja, para o verão. Mas ainda não tínhamos nenhum destino em concreto. Gostávamos de Cuba agora, mas pronto, estamos ainda só a ver. O destino de sonho seria a Tailândia ou Maldivas, mas está, até mesmo Cuba está efetivamente este ano muito caro. Mesmo muito caro. Portanto, vai ser, se calhar, vamos optar por algo diferente, vamos ver. Por exemplo, para já, vai ser Miami. Mais destinos de praia. A Europa, claro que tem sítios e destinos muito, muito interessantes. Se calhar a Croácia seria um deles, para já. Mas, mais uma vez, lá está a praia.
Ao contrário, Wanda prefere a Europa.
A Europa. Preferência. Praia também, mas a praia temos o Algarve, também dá para aproveitar. Já estive em Itália, em França, cidades, não é? Circuitos europeus de cidades, em Londres, Praga, em Dublin.
Filipe e a namorada, depois de andarem por Portugal e Europa, procuram a grande viagem.
Nós agora estamos à procura de uma viagem para a Nova Zelândia, a Austrália, para essa zona. Ultimamente tem sido mais destinos mais perto de Portugal e agora é que vai ser a viagem maior, vai ser agora.
A família de Humberto começa agora a aventura das viagens em Portugal, mas já a pensar em destinos longínquos.
Estamos com ideias de ir fazer viagens aos Açores e pronto, iremos cá ver quais eram as alternativas mais viáveis, digamos assim. Já consegui aqui qualquer coisa aí para 300 euros mais barato do que o normal. Pronto, já não somos propriamente pessoas que gostamos de viajar. Vamos começar agora, digamos assim, a viajar e a conhecer outros sítios. Vamos começar por Portugal. De seguida será a Veneza, para mim será depois Nova Iorque. Paris é ali ao lado, em qualquer altura a gente pode ir. Portanto, aqui na Europa temos mais facilidade de ir. Ir, por exemplo, de férias para o Brasil ou para a República Dominicana não tem interesse para nós.
E se os noivos Mafalda e Tiago têm uma ideia para a lua de mel?
Nós tínhamos pensado na Grécia, mas estamos aqui e estamos a ver várias possibilidades.
Eu costumo viajar em trabalho, mas juntos ainda não fizemos uma viagem. Seria a nossa primeira viagem.
Rita tem as ideias bem assentes.
A ideia já está bem definida.
Portanto, estava de ir para...
Ou Havana ou Riviera Maia. Portanto, são os principais destinos, mas um bocadinho aberto, há coisas diferentes. Já me falaram ali em Filipinas. Fiquei também curiosa, mas já tenho as ideias bem definidas, já tenho a semana de férias marcada, portanto é mesmo para
também
a Europa eu... também, destinos exóticos menos, porque tenho que limitar um pouco por causa do tempo de férias, mas também, já fui a São Tomé e Príncipe, portanto Itália, Espanha, França menos, só Paris, está em projeto Norte da Europa.
Viagens para todos os gostos, mas só para algumas carteiras, mesmo com descontos.
Em Portugal, o turismo é um setor em expansão. O ano passado, as receitas valeram 11,3 mil milhões de euros e para este ano, o Ministério da Economia, Manuel Caldeira Cabral, já subiu esta fasquia. A aposta é na qualificação da oferta de alojamento, gastronomia, património, cultura, natureza, ou seja, produtos diferentes com marca portuguesa e que atraem turistas. Há cada vez mais projetos inovadores, muitos contam com o financiamento europeu ao abrigo do programa Portugal 2020. Entrevistado pela Renascença, o secretário de Estado do Turismo, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, revela que quase 200 projetos já foram aprovados num setor que é, nesta altura, o principal exportador.
O turismo neste momento representa 15,3% das exportações portuguesas, quer dizer que é neste momento o principal setor exportador português. 8,2% do emprego é gerado no turismo e eu acredito que ainda há muito para crescer. O valor que quem nos visita cá deixa em Portugal, mas também crescer para fora das nossas regiões principais, mais conhecidas, cada vez mais. O grande desafio é que os turistas fiquem mais tempo em Portugal e conheçam outros territórios que não aqueles que naturalmente os atraem para chegar a Portugal num primeiro momento. Claramente Portugal tem imenso para oferecer, quer em termos de turismo cultural, quer em termos de turismo natureza, que responde aliás às grandes tendências da procura. A procura cada vez mais está à espera de encontrar destinos autênticos, genuínos, onde possa, de alguma forma, agora aproveitando a campanha do Alentejo, desligar e encontrar património natural e cultural, que Portugal é riquíssimo e que muitas vezes ainda não conseguimos comunicar muito bem esta riqueza. Mesmo para quem já vem só em busca do sol e mar, cada vez mais o desafio é mostrar outras coisas que Portugal tem para oferecer a estes turistas que procuram cada vez mais coisas diferentes, experiências nos territórios, com as pessoas, com a gastronomia local, e nisso Portugal é imbatível. Aliás, todos os turistas que nos visitam reconhecem isso. Recentemente estive a ver um estudo de avaliação da satisfação dos turistas alemães em Portugal e 100% manifestavam que tinham ficado muito satisfeitos ou que a visita tinha superado as expectativas que tinham sobre o nosso destino. Portanto, ainda existe aqui um gap entre o que os turistas sabem que é Portugal e aquilo que depois descobrem quando cá chegam.
Por falar na Alemanha, o ano passado foi feito um grande investimento de promoção na Alemanha para captar turistas alemães. Este ano esse investimento mantém-se, já se nota?
Já, nós estivemos na Alemanha na semana passada. Os resultados de 2015 são bastante positivos. O mercado alemão está a crescer cerca de 12%. As perspectivas também dos operadores para 2016 são muito positivas, também de crescimento na ordem dos dois dígitos. Aliás, o principal problema que nos sinalizaram neste momento na Alemanha os operadores é que neste momento já têm até dificuldade em encontrar alojamento em Portugal. E esta é, de facto, cada vez mais uma oportunidade para também, junto destes mercados e destes operadores internacionais, mostrarmos outros destinos que eles não conhecem.
Como é que estas características tão genuínas de Portugal se compatibilizam com as notícias que temos cada vez mais de transformar espaços icónicos, nomeadamente nas grandes cidades como Lisboa? Até que ponto é que um dia destes os turistas já não vão encontrar aquilo que os leva a vir a Portugal?
Se olharmos para o que eram, por exemplo, os centros das cidades de Lisboa ou do Porto há 10 anos e olharmos para o que são hoje, acho que todos reconhecemos que o turismo teve aqui um papel fundamental em dar vida a estes centros, em dar vida, em reabilitar património, em reabilitar edifícios. Portanto, hoje temos centros urbanos com uma capacidade de atração de pessoas e de negócios que não tinham há 10 anos, e isso foi claramente um resultado do forte investimento que houve a nível turístico nestas zonas. Como lhe disse, os turistas continuam a identificar e a reconhecer que Portugal é diferenciador precisamente pelo seu património e pela autenticidade daquilo que vivem aqui. Portanto, não acho que neste momento seja um problema, basta passearmos aqui pelo centro de Lisboa ou do Porto, utilizando neste momento os destinos que estão mais na berra sobre estas discussões, considero que neste momento ainda existe uma convivência entre realidades turísticas com realidades tradicionais e cada vez mais queremos valorizar este comércio tradicional e queremos que ele seja também cada vez mais fator de atração.
Portanto, não existe esse perigo de descaracterização?
Não me parece que exista, acho que devemos acompanhar, claramente devemos acompanhar, é um processo que vamos acompanhando e criando sempre que podemos, criando mecanismos que de alguma forma incentivem ao consumo de produtos regionais, à valorização das tradições, e essa é claramente uma das nossas apostas. E cada vez mais o que nós queremos é que aquilo que torna Portugal inesquecível para quem o visita são, número um, as pessoas, mas também as experiências que têm no nosso património. E é isso que torna a sua passagem por Portugal inesquecível e único.
Os portugueses podiam viajar mais, nomeadamente dentro do seu próprio território. Até que ponto é que a reposição dos feriados, por exemplo, pode facilitar maior número de viagens e que os portugueses conheçam o seu próprio país?
O turismo interno nos últimos anos teve algum decréscimo e eu penso que neste momento temos aqui de facto um espaço importante para que os portugueses reconquistem um bocadinho o seu território como destino de férias. O facto de voltarmos a ter mais 4 feriados, sendo que 3 deles, ainda por cima, serão fins de semana grandes, cria aqui um espaço de oportunidade para que os portugueses redescubram o seu país. A evolução que houve em termos de qualificação das infraestruturas, do espaço público, a nível de novas mostras culturais nos últimos 10 anos, é paradigmático um bocadinho de uma mudança de um país que se transformou num local onde estão sempre coisas a acontecer. Nomeadamente, estou a pensar em termos de experiências associadas ao turismo de natureza. Tenho andado pelo país, tenho redescoberto unidades, por exemplo, de turismo rural, que têm surgido pelo país completamente deslumbrantes, que integram tradição, mas também design, e ao mesmo tempo também a quantidade de novas experiências na natureza que se têm desenvolvido, muito desenvolvidas por jovens, que viram de facto no turismo uma oportunidade para ficarem em Portugal e para criarem aqui a sua vida e o seu negócio. O senhor lhe deram o exemplo, por exemplo, dos passeios do Paiva, como uma experiência no meio da natureza se transforma num ícone com milhares de visitantes no primeiro ano em que abriu.
Já candidata a prémio nos Travel Awards.
Exato, uma coisa completamente espetacular, mas só mostra aquilo que nós, de facto, se calhar sempre tivemos, mas que não estávamos predispostos para usar e para dar tanto valor.
Os fundos comunitários também são uma boa ajuda para pôr em marcha todos estes projetos.
Tem havido muitos projetos que têm sido apresentados. Claramente, a nível do Portugal 2020, queremos simplificar as candidaturas e facilitar o acesso das empresas a este tipo de mecanismos. Neste momento, no turismo, temos já 159 operações aprovadas no valor de 17 milhões de euros. Projetos associados à requalificação da oferta e também à requalificação urbana, mas também canalizamos muito para empresas de animação turística e também para projetos de empreendedorismo. Temos muitas operações aprovadas e muitos projetos, principalmente projetos inovadores, associados à animação turística em torno do património, que é cada vez mais o que nós queremos, de facto, apostar e mobilizar para que isto cada vez mais aconteça, para que também os negócios surjam em torno do nosso património, para que possamos cada vez mais utilizá-lo e valorizá-lo.
O turismo em Portugal, as férias e as viagens dos portugueses e europeus foi o tema em destaque nesta edição da Euronet. Ouvimos aqui na entrevista conduzida pela jornalista Ana Carrilho à secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Já a seguir, a Isabel Pereira.